Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20. João 20. Nós vamos falar um pouco sobre a aparição de Jesus ressurreto entre os discípulos. João 20. Nós leremos a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados; se o retiverdes, serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Uma das coisas mais impressionantes sobre a ressurreição é a quantidade de relatos de pessoas que viram, ou que dizem que viram, Jesus ressurreto. Nós estamos falando de pessoas que disseram estar vivas no período em que Jesus ressuscitou, disseram ter visto Jesus ressurreto, e mais do que isso, formaram uma comunidade e falavam que outras tantas pessoas viram Jesus ressurreto também. Não só viram o túmulo vazio, o que poderia levar a um entendimento de que o corpo foi roubado ou que foi perdido de alguma maneira, mas gente que testemunhou: eu vi Jesus ressurreto. E mais gente viu também, e essas pessoas estão vivas, e se você quiser, você pode ir lá perguntar para elas. Esse dado é um dado tão impressionante que alguns escritores, alguns pesquisadores que não creem na ressurreição, alguns pesquisadores ateus ou de linhas teológicas que não acreditam na ressurreição corpórea, chegam a dizer que, ainda que eles não acreditem que Jesus ressuscitou, é inquestionável que aqueles homens acreditavam que tinham visto Jesus ressurreto. Eles não questionam que estes homens genuinamente acreditavam que viram Jesus ressurreto. Eles só duvidam que essa visão fosse uma visão real, uma visão das coisas como elas são. Mas eu não quero fazer aqui uma defesa da veracidade da ressurreição, porque eu não acredito que seja esse o papel do púlpito, e ainda assim convencer alguém racionalmente de que a ressurreição é um fato histórico é útil, mas não é fé. Pode ajudar alguém que tem dificuldade de crer a conseguir crer, mas não é a fé em si. A maior parte de nós, ou talvez todos nós, não precisou desse tipo de argumentação para conhecer a fé em Jesus Cristo. Eu quero, na verdade, levantar para os irmãos as bênçãos, a maravilha da manifestação de Jesus ressurreto. O que é produzido em nós no encontro com Jesus Cristo ressurreto. Porque este encontro está acontecendo de novo, todos os dias. Está acontecendo de novo hoje aqui. Este encontro com Jesus que levantou dos mortos, que saiu do túmulo e que ascendeu ao Pai, este encontro continua acontecendo aqui hoje. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Estes homens viram Jesus ressurreto, com muitos testemunhos, com muitas pessoas falando que foi assim, dessa maneira. Testemunhos que sustentavam essa comunidade primitiva. Hoje de manhã, no culto da ressurreição, nós meditamos rapidamente no texto de Atos, capítulo 4. E lá fala que permaneciam unânimes, que permaneciam com uma só mente, um só coração, a multidão dos que creram. E os apóstolos, com grande poder, davam testemunho da ressurreição. A ressurreição era a base da pregação dos primeiros crentes. E continua sendo a base da vida da igreja hoje. E essa base dessa pregação acontece, ou ela se manifesta, nestes encontros com Jesus ressurreto. E aqui nós temos dois encontros. Um de Jesus com os discípulos fechados numa sala. Outra de Jesus, de novo com os discípulos, reunidos de novo, mas agora com Tomé presente entre eles. E eu quero primeiro levantar um dado interessante aqui que esse texto traz. No versículo 19, diz que eles estavam reunidos de tarde naquele dia que acabou de ser dito, o dia que Maria Madalena e os outros, e Maria e os discípulos foram atrás, o discípulo que Jesus amava, que é João, Pedro, foram atrás do túmulo ver onde é que Jesus estava e encontraram um túmulo vazio. Aquele dia é chamado de o primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo, por ser o dia do Senhor, o dia do Dominus, o dia do Senhor. Naquele dia, naquele domingo, de tarde, os discípulos estavam reunidos. Eles estavam reunidos fechados numa sala, com medo dos judeus. É isso que fala o versículo 19. Eles estavam de portas trancadas, estavam lá dentro, no primeiro dia da semana, no domingo. E ali, reunidos no primeiro dia da semana, tiveram encontro com Deus. Depois, no versículo 26, diz que 8 dias depois, ou seja, depois daquela semana, no dia seguinte, ou seja, de novo no domingo, esses discípulos estavam de novo reunidos no mesmo lugar. E agora Tomé estava no meio deles. E depois, 8 dias depois, de novo o Senhor se manifestou no meio deles. Nós nos reunimos aqui aos domingos. Nós nos reunimos aqui hoje. Daqui 8 dias nos reuniremos aqui de novo. Nossas portas não estão trancadas porque nós não temos medo de ninguém. Não precisamos. Mas há lugares em que as portas estão bem trancadas, onde discípulos do Senhor se reúnem. E nestes lugares fechados, o Senhor Jesus Cristo continua manifestando a sua presença ressurreta no meio daqueles que creem no seu nome. O Senhor Jesus Cristo continua se manifestando na sua presença ressurreta no nosso meio. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Isso não é algo poético, não é simbólico. Nós não estamos falando de uma presença das suas ideias ou da sua influência. Nós estamos falando de Jesus Cristo real, presente no nosso meio. Ele está aqui. Ele está aqui. Neste encontro com os discípulos, estes discípulos fechados naquela sala, no dia da ressurreição, temerosos de serem eles também a próxima vítima daqueles que vitimaram seu Senhor, Jesus Cristo apareceu e disse-lhes, finalzinho do versículo 19, paz seja convosco, paz seja convosco. Essa expressão é uma saudação comum daquele tempo. Não é uma palavra diferente que Jesus falou no meio deles. Não é como se ele de repente chegou lá e de maneira especial proclamou paz naquele lugar. Com certeza a palavra de Jesus ao dizer paz seja convosco era a palavra que trazia e manifestava a paz de Deus. Mas era uma saudação comum que as pessoas faziam. E nesse trecho que nós lemos, há três momentos em que o Senhor Jesus Cristo fala: paz seja convosco. E hoje, o Senhor Jesus Cristo no nosso meio nos saúda, dizendo: paz seja convosco. E nessas três saudações, nesse trecho que nós lemos, três bênçãos maravilhosas do Senhor Jesus foram manifestadas no meio dos discípulos. E eu espero e oro ao Senhor de que da mesma maneira essas bênçãos sejam manifestadas na nossa vida hoje e que saímos daqui fortalecidos por essa saudação de Jesus: paz seja convosco. Saímos daqui com essa maravilha do encontro com Jesus ressurreto. A primeira bênção é logo depois do Senhor aparecer aos discípulos e falar: paz seja convosco. Vamos lembrar, esses discípulos estavam fechados numa sala, portas trancadas. Esse texto é um texto muito impressionante, porque por causa desse texto nós falamos que Jesus tinha o poder de atravessar paredes, Jesus ressurreto. Só pode ser, estava a porta fechada, a parede lá bem sólida, e o Senhor apareceu no meio deles. Ele atravessou aquela parede. Ou então, o Senhor fez uma aparição lá no meio também, não é? Pode ser. Não precisa ter atravessado a parede. Ele pode ter aparecido simplesmente no meio deles. Estes discípulos temerosos, com medo dos judeus, que viram seu mestre assassinado, não apenas numa ação da liderança judaica, mas com gritos de fúria daquela cidade de Jerusalém, aquele povo dizendo: crucifica, solta Barrabás. Eles que viram os olhos de ódio da cidade e temeram e ficaram silenciosos, ou então negaram como Pedro, estes discípulos já pensavam ser os próximos. A questão aqui não é que eles estavam reunindo fazendo culto, não. Eles estavam reunidos com medo. Eles estavam reunidos ali fechados. Os judeus estão atrás da gente. Se a gente aparecer no meio desse povo aí, alguém vai falar e a gente vai morrer também. Ninguém controla uma turba enfurecida. Eles estavam com medo. Nós vemos de outros relatos, como por exemplo, dos discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam também desanimados. Eles não estavam com ânimo para perseguirem as palavras que Jesus Cristo trouxe a eles. Não estavam com ânimo. Eles estavam temerosos, retraídos na ação. E o Senhor Jesus Cristo apareceu no meio deles, disse: paz seja convosco. E de repente um milagre aconteceu. O milagre não foi o Senhor Jesus Cristo aparecer no meio deles. O milagre é o que acontece no versículo 20. Os discípulos se alegraram. Esse foi o milagre. Os discípulos que temiam, que estavam reunidos numa sala, fechados com medo dos judeus, de repente tiveram o seu pranto transformado em riso, o seu medo transformado em festa. Porque é isso que a presença de Jesus Cristo no nosso meio faz. Tenta entender o que está acontecendo aqui. A mensagem que esses discípulos receberam na cruz de Jesus Cristo, antes de vê-lo ressurreto, é a mensagem de que toda esperança acabou. É a mensagem de que aquelas palavras poderosas de Jesus, pronunciadas com autoridade diferente dos doutores da lei, aquelas palavras que reuniam multidões e faziam com que todas as pessoas tivessem a vida transformada, que fez com que um rico e ladrão como Zaqueu resolvesse dar sua fortuna para os pobres, que fez com que uma mulher prostituta se arrependesse e se ajoelhasse aos pés de Jesus e gastasse o dinheiro, dinheiro do pecado, num óleo para ungí-lo. Essa palavra maravilhosa que fazia acontecer milagre o tempo todo, acabou. Essa chama foi apagada. Estes homens passaram 3 anos alimentados por um discurso que os fazia querer perseguir uma vida diferente, que fazia ver uma revolução, uma transformação, o reino de Israel restaurado, os romanos derrotados. Eles estavam vendo esse tipo de coisa. E de repente tudo acabou. O mestre morreu. As palavras falharam. E o que o Senhor tinha dito para eles não era uma coisa que trazia também muito ânimo para o depois. Ele falou: olha, quando eu me for, vocês vão sofrer perseguição. Não vai ficar fácil para o seu lado. E de repente, o que eles entendem na cruz de Jesus é: Jesus era muito bom. Ele venceu muitos obstáculos. Ele passou por no meio de fariseus que queriam apedrejá-lo. Ele enfrentou líderes. Ele não afinou diante de Pilatos. Mas a morte chega para todo mundo. A morte é implacável. A morte derrota todo mundo. A morte não tem jeito. E o nosso sonho encontrou a morte. E na morte do nosso mestre morreu o nosso sonho. Nesse estado, eles são surpreendidos com a imagem que diz que nem a morte destrói o reino de Deus. Que nem a morte derrota a palavra eterna. Que nem a morte pode impedir o mover miraculoso desse reino celestial que invade a terra. Nada pode impedir. Eles não estão agora de novo confiantes. Eles estão agora mais confiantes do que nunca. Porque depois de verem o Senhor Jesus vencendo doença, Satanás, morte dos outros, ele agora vê o Senhor Jesus vencendo a própria morte e aparecendo no meio deles. Eles falam: agora não tem mais nada que nos impeça. Agora não tem jeito. Eles são renovados na alegria. Eles são renovados na coragem. Eles são renovados no ímpeto. É esse tipo de renovação que nós queremos ter todas as vezes que nos reunimos. Se algo te amedronta, meu irmão, aquele que venceu a morte, vence todas as coisas. Aquele que venceu a morte, vence todas as coisas. Se algo te amedronta, meu irmão, o segredo não é se trancar. O segredo é se encontrar com Jesus. Em toda circunstância temerosa, busquemos a face do Senhor, e o Senhor olhará para você e dirá: paz seja contigo, paz seja contigo. Eu espero que você saia daqui hoje encorajado e alegre pelo encontro com o Senhor que proclama a paz. Se você entrou aqui atemorizado por algum problema, se você entrou aqui atemorizado por alguma circunstância, que na circunstância terrível que você esteja passando, você encontre a face do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui para você, meu irmão, que os seus problemas vão acabar. Esse pessoal aqui tinha motivo para temer os judeus, e eles experimentaram isso pouco tempo depois. Entre eles tinha um chamado Tiago. Tiago foi o primeiro deles a morrer. Tiago morreu ainda no livro de Atos, enquanto a história estava sendo contada. O problema não acabou. O que acabou foi o medo. O que acabou foi o medo. Busque a face do Senhor e Ele te encorajará no meio dos seus problemas. E você verá a glória do Senhor sendo manifestada, porque aquele que venceu a morte vence qualquer circunstância. Mas mais uma vez o Senhor Jesus Cristo falou: paz seja convosco. Isso está aí no versículo 21. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ele saúda de novo, como se ele tivesse: bom, agora vocês viram quem é, deixa eu saudar vocês de novo. Oi? Oi, sou eu. Paz seja convosco. Mas agora essa nova saudação do Senhor Jesus Cristo é uma saudação apostólica. A palavra apóstolo significa enviado. Essa saudação é uma saudação de envio. O Senhor Jesus: vocês estão amedrontados e fechados, mas eu vim aqui para restaurar a alegria e para sair, fazer vocês andar pelo mundo. Essas paredes não me impediram de entrar aqui e nenhuma parede impedirá vocês de saírem pelo mundo. Nenhuma fronteira, nenhuma barreira, nenhum exército, nenhum governo, nada vai impedir vocês no meu envio missionário. Isso o Senhor Jesus já tinha prometido várias vezes. Ele falou que quando eles buscassem o reino e a justiça, as demais coisas seriam acrescentadas. Ele falou que se eles pedissem com fé, eles falassem para um monte: se lance no mar, o monte se lançaria. A gente acha que essa... A gente entende, às vezes, esse tipo de promessa como uma promessa muito, muito literal, né? O pastor Werner, a última vez que pregou aqui para nós, na quinta-feira, no mês de janeiro, ele falou daquele... homem que acordava todos os dias de manhã, olhava para o monte e orava para ver se aquele monte caía dentro da água. É uma visão literal do texto. Mas o que o Senhor Jesus estava falando lá era um aspecto bastante simbólico. O monte que simboliza o reino, indo para o meio dos povos do mar, indo para o meio dos gentios. E ele disse, se vocês pedirem neste mover de proclamação, eu vou estar com vocês, eu vou responder. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala isso na grande comissão, quando ele envia o povo, quando ele envia os seus discípulos. E essa saudação é uma saudação apostólica, uma saudação missionária. O Pai me enviou, eu envio vocês também. O encontro com a face do Senhor Jesus Cristo proclamando paz nos dá coragem, nos dá alegria, mas nos dá uma missão. Nos dá uma missão. Uma missão difícil. Uma missão difícil. Os motivos do nosso medo continuam a nos rodear. Os judeus continuavam ao redor. Dentre eles, um chamado Paulo, que aprontou bastante para cima deles, matou vários desses discípulos de Jesus. Não destes 12, mas daqueles que primeiro seguiram. Consentiu na morte de Estevão, um dos diáconos. Consentiu, ele estava lá consentindo que Estevão fosse apedrejado. Mas o Senhor Jesus Cristo fala, apesar de todo tipo de adversidade, cumpram a missão, porque o Pai me enviou e eu venci a adversidade, eu venci a morte. Vocês também têm a morte derrotada. Então vocês podem confiar que entregar a vida por essa causa é válido, é proveitoso. Este mesmo Paulo, ou Saulo, que não estava aqui neste momento, mas que se encontrou com esse mesmo Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, entendeu também essa mensagem e transformou-se de perseguidor em perseguido, mas disse, depois que eu me encontrei com Jesus, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu me encontrei com aquele que venceu a morte. Nós precisamos entender que quando nós nos reunimos aqui, o Senhor Jesus Cristo se manifesta no nosso meio, não é como se nós estivéssemos aqui visitando o Senhor, como se o Senhor vivesse aqui na sua casa como um mestre, como um guru sentado num trono e a gente vem aqui reunir, ficar aos pés dele, ouvindo as palavras dele e depois a gente vai viver a semana. Não. Nós nos encontramos aqui e nos encontramos com Ele como corpo, ouvimos a proclamação da sua paz e saímos anunciando essa paz. Nós viemos aqui transformar o nosso medo em alegria, mas relembrar a nossa missão para sairmos pregando o Evangelho daquele que venceu a morte. Para proclamarmos a salvação para aqueles que estão fechados em todas as salas com medo de todos os tipos de risco e falar a eles, assim como o Senhor nos proclamou a paz, paz seja também convosco. Faça parte do corpo do ressurreto. Faça parte do corpo missionário de Jesus Cristo. Mas nós não enfrentamos isso sozinhos. Nós não enfrentamos isso separados de Jesus. Ele não disse, eu vos envio e vocês vão sozinhos. No versículo 22, ele soprou sobre ele e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo. O Senhor soprou sobre aqueles discípulos o fôlego do Espírito Santo. Soprou o Espírito de Deus. E sobre nós, o mesmo milagre aconteceu. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós. E com o Espírito veio a capacitação do Senhor, os dons que Deus nos dá para cumprir a sua missão. Você veio aqui com problemas e com medo, querido. Eu rogo a Deus que o Senhor transforme o seu medo em alegria, mas que você não saia aqui apenas sorridente, que você saia daqui com uma proclamação nos lábios e com uma missão para cumprir. Com testemunho do ressurreto. Com testemunho do ressurreto. Foi a primeira coisa que esses discípulos fizeram. A primeira coisa que eles fizeram foi isso. Versículo 25. Os outros discípulos disseram para Tomé, vimos o Senhor. Eles saíram lá, encontraram Tomé, parece que é no mesmo tempo, porque ele só vai falar de 8 dias no 26. Encontraram Tomé e falamos, nós vimos o Senhor. Falaram para ele, nós vimos o Senhor. Essa é a nossa proclamação. É isso que nós vamos pregar. Eu tenho dito frequentemente para os irmãos e continuo dizendo, o que é que você vai pregar para aqueles que não conhecem Jesus? Não é um conteúdo do evangelho, é um encontro, é um testemunho do encontro. Você vai encontrar com quem nunca se encontrou com Jesus e vai falar: eu vi o Senhor, eu me encontrei com Ele, eu me encontrei com Ele. Ele transformou o meu medo em alegria. Ele transformou a minha luta em vitória. Ele transformou a minha culpa em perdão. Ele transformou os meus conflitos em paz. Você vai testemunhar o que é que Deus fez. As trevas que reinavam sobre mim foram dissipadas pela luz do Senhor. O ódio que me reinava virou amor. Você vai testemunhar do seu encontro com Jesus Cristo. É isso que esses discípulos fizeram. É isso que a mulher samaritana fez. Encontrou-se lá com os outros samaritanos e falou: olha, eu encontrei com um homem que falou tudo da minha vida. Será que ele não é o Cristo, não? E aí o pessoal foi lá ouvir Jesus. É isso que os discípulos fizeram em todo o livro de Atos. Proclamaram a ressurreição de Jesus Cristo. Nós nos encontramos com Ele. Nós nos encontramos com Ele. E fazemos isso pelo poder do Espírito que habita em nós. O Espírito não foi dado por Deus a nós para que nós tenhamos boas sensações, para que nós não tenhamos conflitos, para que nós não tenhamos lutas. O Espírito foi dado para que nós cumpramos uma missão. Ele é o Consolador. Mas o Consolador, a expressão do Paráclito, do Consolador, não é aquele apenas que nos consola na tristeza, mas que nos encoraja na missão. Ele nos impulsiona apesar das nossas lutas. Cumpramos a missão de Deus. E ao fazermos isso, estamos nos encontrando de novo com Cristo ressurreto. Porque Jesus está em missão. Nós devemos estar em missão também. Vamos testemunhar do mover de Deus no nosso meio. Nós somos igreja para fazer a vontade de Deus. Nós somos corpo de Cristo, porque Cristo que ressuscitou dos mortos continua andando na terra com os nossos pés. Então proclamemos. Mais uma vez o Senhor aparece. Versículo 26. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Mais uma vez o Senhor repete o milagre e saúda mais uma vez esses discípulos. Mas agora ele se volta especificamente a Tomé. Versículo 27. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Tomé tinha dito antes, no versículo 25, que enquanto ele não visse Jesus Cristo, não tocasse as suas cicatrizes, não tocasse as marcas dos pregos na sua mão e no seu lado, ele não acreditaria que aquele é Jesus Cristo. Ele não acreditaria na ressurreição. Mas ao aparecer Jesus ali, Tomé tem este encontro. E o Senhor Jesus Cristo diz a ele uma palavra que atinge Tomé, mas que nos alcança. Versículo 29. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Somos nós, queridos. Somos nós os que não vimos e cremos. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século. Ele é o último evangelho a ser escrito. Mateus, Marcos e Lucas foram escritos décadas antes do Evangelho de João. João escreveu provavelmente ali em 90 até 95 do primeiro século. A maior parte daqueles que viram Jesus Cristo ressurreto já tinham morrido, mas João ainda estava vivo. Ele era provavelmente o mais novo dos discípulos. Se você continuar a ler o Evangelho de João, no capítulo 21, lá para frente, quando Jesus Cristo falava com Pedro, lá no versículo 22, Jesus fala a Pedro sobre João: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. E aí no versículo 23, João escreve: divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? João, idoso, lá na década de 90 do primeiro século, escreve esse versículo falando: gente, só sobrou eu dos 12, mas não significa que eu não vou morrer, não. Não foi isso que Jesus disse. Vocês estão achando que eu não vou morrer. Mas não é isso, não. Ele disse que se eu quiser que ele não morra, não é problema seu, Pedro. Por que eu estou destacando tudo isso? Porque quando João escreve este evangelho e ele se lembra dessas palavras a Tomé, ele sabe do que Jesus está falando, porque ele está numa igreja com um monte de gente que não viu Jesus. Por isso que ele fala no passado, bem-aventurados que não viram e creram. Porque já havia aqueles no meio deles que não tinham visto e creram. Estavam lá. Somos nós, são esses, é essa geração de João, da igreja aqui na qual João estava, provavelmente a igreja de Éfeso. Eles não viram, mas creram. Bem-aventurados, mais bem-aventurados do que Tomé, que viu e assim creu. Só creu porque viu. Nós não vimos e cremos. O que significa dizer que nós somos mais bem-aventurados do que Tomé? Significa que há um tipo de encontro conosco, diferente daquele encontro que teve com Tomé. Há um tipo de encontro diferente. Eu não sei de que natureza é, mas o encontro é real. O que Jesus está falando é, ainda que vocês não tenham me visto ressurreto, como estes viram antes de eu ascender ao Pai, vocês têm o mesmo tipo de encontro e de poder agindo. E por isso a igreja não é um centro de memória. Por isso a igreja não é um grupo de estudos de um filósofo morto. A igreja é, geração após geração, o corpo de Cristo ressurreto na terra. Porque o mesmo encontro que aqueles primeiros tiveram, nós temos agora. Em nada menor do que aquele encontro. Tomé duvidou. É tomado, em vários momentos, como um exemplo de dúvida. Um contra-exemplo, um exemplo a não ser seguido. Tomé passou para a história como aquele que fraquejou, porque não creu. É interessante que os outros discípulos passaram pelo mesmo processo de Tomé. Olha lá, volta um pouquinho lá no versículo que nós já lemos, no versículo 20 deste capítulo 20. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. O Senhor se mostrou aos discípulos ali. E aí mostrou a mão e o lado, igual fez com Tomé. A questão é que o Senhor Jesus Cristo esperava de Tomé a fé que ele deveria ter, de crer mesmo sem ver, mesmo que os outros precisaram ver. Esperava que Tomé não precisasse. Tomé precisou. Mas há uma coisa muito interessante em Tomé, que talvez muitos de nós não perceba. Os discípulos, quando viram Jesus, se alegraram. Tomé o adorou. Tomé faz uma proclamação sobre a divindade de Jesus. Uma das proclamações mais claras sobre a divindade de Jesus que nós temos na Escritura. Olha aí, no versículo 28. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Tomé chama Jesus de Deus. Uma compreensão plena da divindade de Jesus Cristo. Nós passamos por fase de Tomé na nossa vida. Nós passamos por fase de Tomé. Nós passamos. Nós passamos por dúvidas. Crises, às vezes, profundas. Crises profundas. Mas enfrentar essa crise no encontro com o Senhor pode nos levar a uma compreensão mais profunda de Deus do que nós tínhamos até então. Tomé não viu Jesus ressurreto e simplesmente acreditou que aquele mestre ressuscitou. Ver Jesus ressurreto era um testemunho da sua própria divindade. Olha que interessante, Tomé foi avisado da ressurreição de Jesus antes desses 8 dias. Acredito que no mesmo dia, como eu falei, no mesmo dia que os discípulos viram. E aí ele fala, se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos, não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, Tomé estava onde ele não estava 8 dias antes. Tomé não estava na primeira reunião, mas estava na segunda. Tomé, com dúvidas, foi à reunião com os discípulos. O que ele nos ensina é que no momento da dúvida, nós não abandonamos a busca, nós buscamos mais. Nós buscamos mais. No momento da dúvida, não abandone a busca. Busque mais. Busque mais. E o que vai acontecer com você é um conhecimento mais profundo de quem Deus é. Eu costumo falar para jovens sobre isso, dizendo que crises de fé não são pecado. Há muitos exemplos de crise de fé na Bíblia. Crise de fé não é pecado. Crise de fé é geralmente o choque entre Deus como é e como nós pensávamos que ele era. Quando Deus manifesta uma coisa um pouco diferente da ideia de Deus que você tinha, você entra em choque. Você entra em choque, você entra em crise. É a crise de Jó. Jó achava que Deus fazia o bem para os bons e o mal para os maus. E ele, bom, sofreu o mal e ele entrou em crise. Jó tem um monte de problema lá na vida dele e nada abala ele. Ele está tranquilo. Vamos aceitar o bem de Deus e não vamos aceitar o mal? Vamos firme aí. E aí ele fica 7 dias em silêncio. Depois de ficar 7 dias em silêncio e Deus não falar nada para ele, ele fala, tem alguma coisa errada. E aí ele entra em crise. E aí ele fica doido. Doido no sentido de nervoso. E começa a buscar Deus. E começa a querer saber mais. E quando chega no final do livro de Jó, lá no capítulo 42, o que é que Jó fala? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Um conhecimento superficial se tornou um conhecimento profundo. Crises de fé são oportunidades para um conhecimento mais profundo de Deus. Mas para isso você precisa buscar mais. Porque não é Deus que deixou de existir ou se manifestar. É você que começou a criar de Deus um ídolo e quando Deus não respondeu do jeito que o ídolo deveria responder, você falou, peraí, esse ídolo não é Deus. E ele não é mesmo. Deus está destruindo um ídolo para mostrar quem ele é. Essa é a crise. Tomé viu Jesus Cristo morrer, falou, tá errado esse negócio, esse cara ia fazer um reino que não ia ter fim, ia instaurar Israel, não fez nada, morreu. Aí os discípulos vêm e falam, oh, a gente viu ele ressuscitado. Tomé fala, não. Não vem com esse papo para cima de mim, não. Não vem com isso, não, que eu estou vacinado. Acreditei nesse homem, andei 3 anos com ele e agora não aconteceu nada. Ele morreu na cruz. E agora? Só quando eu ver ele ressuscitado é que eu vou acreditar. Ele não esperava que Deus fosse desse tipo de Deus. Mas é isso que ele viu. Senhor meu e Deus meu. Jesus ressuscitado. E essa é a terceira paz, a terceira saudação de Jesus Cristo. Se na primeira ele traz alegria e confiança contra o medo, na segunda, paz seja convosco, ele nos dá uma missão e o Espírito. Na terceira, ele fortalece a nossa fé. E por isso, irmãos, no sinal de desânimo ou de descrença, busque mais ao Senhor e busque a face do Senhor no encontro dos discípulos do Senhor. Busque mais o Senhor no encontro do primeiro dia. Esteja com os seguidores de Jesus, buscando a sua face. O Senhor não vai aparecer para você esticando a mão, mostrando o lado. Graças a Deus, porque bem-aventurados são os que não vão precisar disso. Mas você será fortalecido na fé pelo agir de Jesus Cristo, pelo mover do Espírito no seu coração e pela segurança que o Pai dá de ter já te adotado e te colocado numa condição de filho. E você experimentará um conhecimento mais profundo de Deus. E são essas as 3 bênçãos que eu clamo que o Senhor Jesus Cristo manifeste no nosso meio hoje. Alegria no lugar do medo. Uma missão e o Espírito poderosamente nos movendo em direção a ela. E o fortalecimento da fé nos nossos corações com o conhecimento mais profundo de Deus. Espero que você saia fortalecido nesses 3 aspectos dessa noite.